Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O cão é o principal reservatório da leishmaniose visceral no meio urbano. O período de incubação da doença é longo, podendo chegar até 7 anos. Durante esse período, muitos animais podem não apresentar sintomas. Por isso, é importante realizar exames clínicos e laboratoriais periodicamente para que seja feito o diagnóstico precoce. A professora da Escola de Veterinária da UFMG, Camila De Valgas e Bastos, aponta quais são os principais sinais clínicos da leishmaniose visceral canina.
Os principais sinais clínicos que a gente teria seria lesões de pele, aumento dos linfonodos e a gente também observa, né, um exame mais apurado, pode apresentar um aumento de baço e de fígado, a esplenomegalia, né, e a gente observa também onicogrifose, que é o aumento das unhas. Então isso é um crescimento exagerado das unhas do animal. Muitas vezes é o sinal clínico que os tutores mais observam, né? Um emagrecimento progressivo, o animal ficando com as unhas grandes e com lesão de pele.
As prefeituras realizam gratuitamente 2 testes para diagnosticar a leishmaniose canina. Inicialmente é feito um exame de triagem, chamado DPP. A professora explica como a doença é confirmada.
Caso esse animal seja positivo, é feito um segundo exame, que é um exame confirmatório, que é o exame de ELISA, que também é um exame sorológico, que aí já é feito no laboratório, né? O exame, o DPP, é um exame que é feito a campo, né? Ele pode ser feito a campo ou no laboratório, mas normalmente é feito a campo, e é um exame de triagem. Se o animal, então, é positivo no exame de triagem, o DPP, e posteriormente positivo no exame confirmatório, que é o ELISA, esse animal, então, tem o resultado de reagente para leishmaniose visceral canina.
Até algum tempo atrás, o cão diagnosticado com leishmaniose era indicado à eutanásia. Apesar de a lei não permitir o uso de medicamentos usados por seres humanos em animais, em 2017 houve uma exceção, com os Ministérios da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizando a utilização de uma substância chamada miltefosina para tratar a leishmaniose canina. No Brasil, esses medicamentos não estavam sendo utilizados por seres humanos. Camila aponta que, apesar dessa medicação apresentar bons resultados clínicos, ainda não há cura comprovada para a doença.
Então, a gente ainda não sabe bem qual que seria a eficiência em termos de tratamento. Mas tem vários veterinários utilizando esse tratamento e tendo boas respostas. Mas nós não sabemos a longo prazo se haveria realmente uma cura desse animal. Então, a leishmaniose é um protozoário que, até então, as pesquisas mostram que dificilmente há uma cura, né? Há uma melhora dos sinais clínicos, né? O animal muitas vezes passa a não apresentar mais positividade nos exames sorológicos de diagnóstico, mas ainda não se confirmou uma cura parasitológica da leishmaniose canina visceral.
Dependendo do caso, o animal não apresenta condições clínicas de receber o tratamento e a eutanásia pode ser dada como opção pelo médico veterinário.
Normalmente, o que acontece é que muitos animais não têm condições de receber o tratamento, porque as drogas, né, que tratam a leishmania são drogas bastante fortes e que causam danos, principalmente renais, ao animal. Então, tem alguns animais que realmente não têm condições clínicas de receber o tratamento. Então, muitas vezes, o veterinário faz uma avaliação clínica e epidemiológica da situação e pode indicar a eutanásia do cão. O tutor, ele também pode optar pela eutanásia do cão. Então, isso é uma responsabilidade do tutor e com orientação do veterinário.
Para a professora Camila, não realizar o tratamento ou a eutanásia do cão aumenta o risco de transmissão da leishmaniose visceral.
A pior situação é deixar o cão sem nenhum tipo de tratamento e também não realizar a eutanásia, né? Então, por quê? Porque esse cão vai representar um risco ali na vizinhança e para a própria família de ser um reservatório para que o vetor, que é o flebotomínio, se infecte com a leishmania e transmita para outros cães, inclusive para seres humanos também.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série que vai ao ar amanhã, conheça as principais formas de prevenção da leishmaniose. Esta edição foi produzida por Warren Valadares, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.